enorme para Deus e para a gente também. É que Deus abençoe vocês. Nós vamos, é a palavra agora, a reflexão da palavra. Vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que faz parte da gente, da nossa existência, da qual muitas vezes a gente, por não saber cuidar, lidar com isso, né, as nossas escolhas, os nossos caminhos, a gente acaba se equivocando muitas vezes, por isso que a gente vai pensar livrando-nos de percepções equivocadas. Né? Percepção é exatamente a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais a partir de históricos de vivências passadas. Dentro desse aspecto, o que a gente percebe é que, através dessas percepções, né, o indivíduo, eu e você, tem uma luz aqui que está me incomodando a beça, que eu não consigo enxergar bem, que pudesse me ajudar aqui, essa daqui. Ó. Através da percepção desse indivíduo, de mim e de você, né, nós organizamos, interpretamos as impressões que a gente tem sensoriais. Quando a gente pensa em dois nomes que pensaram sobre isso também, quando a gente pensa em Kant, Kant vai dizer que a organização das impressões sensoriais ela é inata. Ou seja, a gente organiza essas impressões a partir daquilo que a gente traz dentro de nós, na nossa singularidade, e não há mudança nenhuma, nós não podemos modificar a percepção, a gente não pode modificar o jeito que a gente recebe, porque a gente tem uma estrutura já inata, uma estrutura que a gente, desde o nascimento, como foi aqui apresentada a Esther, o Guilherme, né, e o Arthur, é como se eles, dentro da percepção de Kant, da ideia de Kant, é como se eles já vêm praticamente pronto e a estrutura psíquica deles não os permitirá ter percepções diferenciadas, eles não conseguirão fazer nenhum tipo de escolha a partir daquilo que eles vão viver na vida. Diferente um pouco disso, né, Locke, que também é um outro filósofo, ele vai dizer que isso é verdade até certo ponto, porque não tanto assim, não somente isso, porque a gente também vai ajeitando, vai organizando essas impressões sensoriais, que seria os sensoriais seria a forma de receber pelo sensor, pelo olhar, pelo olfato, né, pelo paladar, pelo que se ouve, pelo que se toca. Aí Locke vai dizer o seguinte, muita coisa em nós é inata, sim, a gente já vem com isso desde o nascimento, desde o ventre, desde a formação, mas também acontece quando a gente vai se relacionando com a sociedade, vai se relacionando com o outro. De modo que as nossas percepções, elas são impressões a partir das experiências que a gente vai tendo na vida. E essas experiências vão determinando, muitas vezes, qual será o tipo de percepção, como será a nossa capacidade de perceber a vida. Grosso modo, o que isso significa dizer na prática? Significa dizer, como o Isaías estava pregando hoje, aí ele estava baseado em Marcos, não é Isaías? E aí, em dado momento, ele falou assim, eu vou ler agora em Lucas, porque Lucas tem uma visão diferenciada. É exatamente isso. Ele estava na linha de Marcos aqui, ele estava estudando conforme Marcos havia escrito, e, de repente, ele troca, ele modifica, ele vai para um outro olhar. Ele vai para uma outra percepção do mesmo acontecimento. Ali, portanto, o escrito dos evangelhos, quem escreve os evangelhos, escreve a partir das suas próprias singularidades. Que maravilha isso. Para mim, hoje, toda vez que eu estou com alguém, trabalhando alguma ideia, conversando sobre a própria vida, quer seja no gabinete, quer seja em consultório, gente, a singularidade, para mim, hoje é uma das coisas mais belas que existe, das quais eu trabalho nesses lugares, porque a singularidade me permite perceber, olha a minha percepção, que se modificou, que nenhum indivíduo se repete. A singularidade é aquilo que vai me caracterizar por causa das impressões sensoriais, da forma como eu vou organizando tudo isso. Eu organizo tudo isso a partir da minha singularidade. Você diga, singularidade. Diga, eu sou singular. As minhas percepções, muita coisa dela é inata. Eu nasci com essa possibilidade, mas também ela vem de experiências. É isso que vai distinguindo a gente na caminhada. De modo que quando eu penso nas minhas percepções, eu penso naquilo que vai se tornando em mim verdade. Eu vou me formatando em verdades a partir das percepções que eu vou tendo nas experiências que eu vou vivendo. Eu vou criando, construindo verdades em mim, e essas verdades a partir das minhas percepções são exatamente aquelas com as quais me farão caminhar. Cada passo que eu dou, cada fala que eu faço, cada comportamento que eu tenho, cada escolha que eu tenho, é a partir da minha singularidade, da minha percepção, da minha verdade. A verdade que foi construída a partir daquilo que eu fui tendo como experiência. Cada encontro que eu vou tendo na vida, esses encontros vão determinando também em mim muita coisa. É exatamente o que Neil diz, de uma outra forma, nós somos resultados dos nossos encontros. E esses encontros vão proporcionando a gente a capacidade ou a possibilidade de novas percepções. E, a partir daí, as verdades que vão se cristalizando dentro de nós. E aí, não foi diferente com Elias. É baseado em Elias que eu queria pensar um pouco com vocês. Algumas percepções das quais eu fui entendendo na saga de Elias, naquele caminho que ele faz de 1 Reis 17 até o 19, Elias vai apresentando para a gente algumas percepções que eu entendi que, dentro da minha concepção, eram um pouco equivocadas diante daquilo que ele vivenciava e daquilo que foi gerando nele. E a gente vai pensar um pouquinho em Elias e a gente vai fazer esse percurso a partir de 1 Reis capítulo 17, mas antes disso, eu queria pensar com vocês, queria ver com vocês, porque o Novo Testamento fala de Elias, embora ele fosse um profeta, mas Elias está também descrito no Novo Testamento, e é bem interessante como ele é descrito, a importância que Elias tem, quem foi Elias? E o primeiro texto que fala sobre isso é Mateus 17, no capítulo de 1, no versículo de 1 a 5, veja o que diz o texto, Mateus 17, de 1 a 5. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha Elias aí. Ele é aquele que aparece lá no monte, e aí expressando-se Pedro, diz o seguinte, quando ele vê as três figuras tão imponentes, ele diz a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se desejares, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele entendei, atendei. Elias aparece no monte da transfiguração, é como se de forma simbólica, naquele momento, onde estava reunido ali, reunidos Elias, Moisés e Jesus. Elias simbolizando os profetas. Moisés simbolizando a lei. E aí, Isaías fez uma menção a um texto que dizia o seguinte, Deus, outrora, falava muitas vezes pelos profetas e pela lei. Hoje nos fala através de Jesus, o seu filho. Então é como se naquele exato momento, quando Elias aparece de forma simbólica no Monte da Transfiguração, é dizendo o seguinte: muitos profetas vieram antes pregando a boa nova, pregando a vontade de Deus, do Senhor, do Criador, guiando o povo de Israel a um lugar mais seguro, guiando o povo para que voltasse a Deus, porque o povo de Israel era um povo que constantemente estava se afastando de Deus. Então os profetas vinham para orientar o povo, os profetas apareciam e falavam aos reis, e aí agora fala por Jesus. Simbolicamente era a mesma coisa com Moisés, a lei. A lei estava ali, Jesus diz, eu não vim para descumprir a lei, para rasgar a lei, eu vim para cumprir a lei. E quando ele cumpre a lei, nele, na carne dele, na vida dele, ele diz o seguinte: estou inaugurando um novo e vivo caminho pelo meu sangue. Jesus, então, é o símbolo maior. A lei e os profetas convergem no Cristo, que é aquele que será para todo sempre, o qual levará a nossa fé, levará o nosso caminho, a nossa vida, as nossas coisas, os nossos bens, a nossa consciência, tudo que nos envolve, quando a gente entende todo esse processo, vontade de Deus na nossa vida, Jesus é o consumador da fé. Amém, queridos? Amém. Então, quando Elias aparece no Novo Testamento pela primeira vez, é exatamente nessa condição. E aí, quando tem essa fala do Criador, ele é o meu filho amado, em quem tenho prazer a ele atender, está dizendo o seguinte: não é mais agora os profetas, não é mais agora a lei, agora é pelo meu filho, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, é ele. Ele que veio cumprir tudo isso. Um outro texto do Novo Testamento que parece Elias, Tiago capítulo 5, 17 e 18. Eu gosto bastante desse texto, porque Elias é o profeta maior, né? Já acabei de dizer, em Mateus, ele está no Monte da Transfiguração, ele simbolizava os profetas. Então está Elias, está todo mundo, todo profeta está ali, representado por ele, é o cara que ora e tudo acontece, lá na vida dele, no ministério dele. E aí diz assim, Tiago 5, 17, Elias era uma pessoa frágil como nós. Em outra versão, Elias era sujeito às mesmas paixões. Eu gosto disso, porque geralmente a gente pensa que todo personagem da Bíblia, principalmente desse quilate de Elias, eram homens de caráter libado, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de equívoco, sem nenhuma falha, eram pessoas perfeitas. E quando Tiago diz isso acerca de Elias, me dá um conforto fora do comum, quando eu olho para mim. Porque Tiago vai definir ele, apesar de tudo, ele diz assim, ele era uma pessoa frágil como nós, ele era alguém que tinha paixões, ele era sujeito às mesmas paixões, ele era sujeito às mesmas fraquezas, ele era sujeito às mesmas limitações, ele se equivocava nas percepções. É isso que esse texto de Tiago está falando. E quando a gente pensa em paixões, né, teve um tempo que, alguns anos atrás, a gente estava numa onda enorme de apaixonados, né, e era bem legal, porque o negócio era ardente mesmo, o negócio pegava. E teve uma vez que eu trouxe uma palavra aqui sobre paixão, né, versus amor, e aí eu perguntei, quantos são apaixonados por Deus? Levanta a mão. A grande maioria, porque a gente estava vivendo naquele momento, estou apaixonado, não dá mais para viver. Lembra o Clebinho? Estava aqui nessa época já, né? Então a gente via, a gente cantava a paixão a Deus, e de alguma maneira ou de outra, aquilo me incomodou, irmãos. Porque eu queria, de forma bem didática, apresentar para vocês, assim, de forma rápida também, Porque quando a gente pensa na paixão, quando vai no viés da psicologia, no viés da teologia aqui, a paixão está sempre voltada para aquilo que possivelmente seja o de pior em nós. Eu não estou falando na questão, no olhar romântico. Quando a gente fala que está apaixonado por alguém, né, o barato da paixão, o que é? É a intensidade com a qual você apresenta o teu sentimento para aquele que você está apaixonado. Então, acerca da intensidade é sempre muito bem-vindo. Mas, tirando a intensidade, a paixão não pode ser uma coisa boa, não é uma coisa boa. Porque a paixão remete sempre à projeção que a gente faz a alguém. A gente lança sobre alguém. E quando a gente começa a dizer que está apaixonado por alguém, na verdade, a gente está dizendo que a gente não conhece esse alguém pelo qual a gente diz estar apaixonado. É muito mais uma projeção minha por aquilo que eu entendo que ele é. Eu olho para uma pessoa, olhei para minha hoje esposa, e eu vi nela características que completavam pela percepção que eu tinha da vida, de entendimento de relacionamento, que ela atendia aquela demanda. Ela era aquele perfil, ela está dentro de um perfil aceitável para mim. Eu lanço sobre ela a minha expectativa, o meu olhar. E aí, tudo quanto o que nela está impresso por mim, está impresso porque é o que eu espero de uma pessoa que eu mal conheço. Eu lembro que quando eu falei sobre isso aqui, eu perguntei quantos já se apaixonaram por algum personagem, algum artista de cinema, de televisão. Teve alguém aqui já que se apaixonou? Quem tem coragem de admitir isso aqui? Levanta a mão assim, só para eu ver. Passa vergonha comigo, porque eu já. Que coisa, né? Paixão é paixão. Você se apaixona por quem você quiser. Se na percepção que você tem, você faz a construção, você joga sobre essa pessoa e você vai apaixonar. A paixão, talvez no outro viés, é tudo que eu almejava ser e ter em mim e não consigo ter, eu espero que essa pessoa na qual eu lanço a minha expectativa possa me oferecer, possa me ofertar. Então é uma carência que eu tenho. Eu pensava. Quem da minha idade lembra? O Clube da Criança. Na Manchete. Quem era a apresentadora? Hã? Que é de táxi? Como que pode, né? Caraca, eu vou lá no Clube da Criança. Eu era criança, né? Quando ela me olhar, quando ela me ver. A paixão é minha, gente. A paixão a gente lança. E aí, veja bem como são as coisas. Quando a gente começa a se relacionar com aquela pessoa que a gente dizia estar apaixonado, e a gente começa a conhecer essa pessoa, o que acontece? A paixão se mantém? Por quê? Hã? Por isso que eu, quando falei desse texto, eu estava falando amor versus paixão. Porque muitas vezes a nossa relação com Deus se dá exatamente no campo da paixão. Quando a gente diz que está apaixonado por Deus, estou apaixonado por ti, a gente canta que está apaixonado, eu acredito que você esteja apaixonado quando você canta isso. Porque, na verdade, quando a gente está falando de paixão, e se você pegar, eu não vi, nunca vi, se você conhecer, você pode me apresentar, e será muito bem-vindo para mim como conhecimento, a Bíblia nunca diz que Deus é apaixonado por nós, diz? Ele fala o quê? Acerca do que ele tem por nós? Amor. amor. Amor, portanto, é aquilo que vem permeado com o conhecimento daquele que eu digo amar. A paixão é uma projeção minha, e eu estou apaixonado, mas quando aquela pessoa começa a se desnudar, a minha percepção começa a modificar, porque eu equivocadamente lancei sobre essa pessoa o que eu achava que ela era, que poderia me dar. Mas quando eu começo a conhecer essa pessoa, geralmente a paixão vai embora porque eu começo a conhecer a pessoa, não somente a percepção que eu tinha da pessoa. A parada muda. Então, o perigo de casar baseado na paixão é exatamente esse. É o momento que você está iludido, está romantizado. E aí a relação fica nesse campo, né, no campo do que a gente vai projetando. Quando a gente começa a conhecer, aí eu até falei à época que a minha esposa está aqui, que não me deixa mentir, ou mente junto comigo. Ela teve uma prima que conheceu o cara assim e rapidamente foi resolver a vida com ele. E quando pela primeira vez ela viu ele sentado no vaso, o amor acabou. Ou a paixão acabou. Não, estou falando sério. Quando ela viu assim, não. Vaza. É porque o que a gente projeta é o melhor, é o belo, é o bom, é o cheiroso. Isaías falou com maior propriedade hoje, se você não esteve pela manhã, que coisa fantástica. Ele falou, a suportabilidade do mau cheiro que a gente exala em nós é só os que vivem na intimidade. E para você viver na intimidade, conhecendo o cheiro do outro e suportando, é porque você passou da paixão por amor, o conhecimento. E aí o perigo, só para passar essa parada da paixão aqui, o perigo da relação nossa com Deus é porque muita gente é apaixonado, porque a gente está projetando em Deus exatamente aquilo que a gente acha que Deus deveria ser. Quando Deus deixa de atender aquilo que a gente lançou sobre Ele, que Ele teria que me devolver, quando Ele me frustra, quando Ele frustra a minha percepção que eu tenho, construída, quer seja inata ou pelas experiências, porque assim foi aprendido ao longo de eternidade, aí Deus não é mais esse, Deus me decepcionou, é porque Deus só não fez aquilo que você jogou sobre Ele, esperava que Ele fosse fazer. A paixão vai embora, a relação se acaba. E Deus continua no mesmo lugar, dizendo, eu te amo a si mesmo. E o meu desejo era que você pudesse curtir comigo esse amor, porque você pode ter me deixado porque eu não atendi a expectativa da paixão que você criou. Mas eu, quando te amo, eu não te amo por aquilo que eu penso que você é, mas eu te amo por aquilo que você é de fato. Percepções. Então, quando Elias é citado em Tiago, ele fala que um homem sujeito às mesmas paixões, os equívocos. Aí, quando eu começo a olhar a história, a saga de Elias, eu começo a entender quantos equívocos ele foi cometendo ao longo da caminhada dele. Quantos equívocos a gente vai cometendo na nossa caminhada. Vamos a elas. São dois capítulos. Obrigado, Jeová. São capítulos bem longos. Então, o que, que eu vou fazer aqui para a gente ganhar tempo? A gente vai citando aqui o texto, né, versículo, e vou fazer só menção e a gente vai passando. O que a gente aprende, portanto, né, na saga de Elias, né, na vida de Elias, na experiência de Elias, no ministério de Elias, é que ele teve uma percepção equivocada acerca de si mesmo ao longo do caminho que ele foi percorrendo. Veja, 1 Reis 17:1. Ao que Elias rogou, dá-me teu filho, 17:1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileás, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Elias, mandado por Deus, vai até o rei Acabe, que era um rei mau, que tinha feito muitas coisas má aos olhos do Senhor, tinha casado com Jezabel, tinha levantado um altar, né, a Baal. O Senhor, muito decepcionado com ele, muito entristecido com ele, manda Elias ir lá e fala a Acabe o que, que vai acontecer. Aí Elias vai e diz exatamente isso: Elias orou para que não chovesse. E aí, quando ele ora e para de chover, eu vou contando a história ao longo da citação dos textos, Elias sai daquele lugar e ele vai para onde o Senhor mandou: você vai para perto do rio e lá você vai ser alimentado pelos corvos e você vai ter pão e água, eu vou te alimentar. E depois de algum tempo, aquele rio parou de correr, aquele córrego deixou de existir, e aí vem novamente a palavra de Deus dizendo para ele: você sai daí e você vai para Seracta, da onde eu estou te mandando, e saiba que haverá lá uma mulher, uma viúva, que vai te receber, e ela vai te alimentar naquele lugar. Aí a gente vai para 1 Reis 17:14, olha aí o que aconteceu, 17:14, quando Elias chega lá, Elias pede a ela um bocado de alimento, e ela diz que não tinha quase nada. E olha o que diz 17:14. A farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais faltará. Porque quando ela pede comida, ela diz o seguinte: não tenho quase nada. Tem eu e meu filho, a gente vai fazer uma bolinha aqui de trigo, vamos botar assim, e a gente vai jogar no óleo com uma pitada de sal ou sem nada, porque a gente está quase morrendo. Aí ele diz o seguinte: então, tudo bem, eu entendo que você está com fome, está com essa dificuldade, mas escuta o que eu estou te dizendo. Você não vai passar fome, mas antes de qualquer coisa, faça para mim. Pega esse bocado de farinha que você tem ainda, clico desse azeite, você vai fazer o bocado para mim, para que eu possa me alimentar. E quando ele se alimenta, foi isso que a mulher fez, e aí faltou farinha e azeite? Não faltou. Então vai guardando aí. Elias ora e a chuva não cai mais. Ele diz: será assim até que eu novamente venha a dizer para chover. Agora ele vai até a mulher, ele profetiza que não faltaria azeite para a viúva. Faltou azeite? Não. Olha agora o verso 21. Reis 17:21. Elias fica ali com aquela viúva e de repente o filho da viúva adoece, morre, e aí ela desesperada: olha o que eu fiz, será que eu desagradei o Senhor? Aí a gente vê: então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor Deus, faz voltar a vida a este menino. O que aconteceu? Menino ressuscitou. Cara, tudo que o cara fazia acontecia, meu irmão. O cara abria a boca e as coisas aconteciam. O cara ora e tem fartura de pão. O cara ora, tem restituição da saúde. Aí, quando chega no verso de número 24, a viúva vai falar para ele alguma coisa que eu acho que foi o que startou exatamente todo demais. A mulher respondeu prontamente a Elias depois que o filho ressuscitou: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Caramba! E aí, quando a gente vai em Tiago, o que Tiago diz? Elias era sujeito às mesmas paixões. Tu imagina você ouvir isso, cara? Tu és homem de Deus e quando você abre, as coisas acontecem. Quando você abre, estremece tudo. Eu sei agora que tudo que você fala, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Toda verdadeira. Olha a máxima que ela dá. Toda verdadeira. E Elias acreditou naquele negócio. Para ele foi tudo verdade. Cara, eu sou o máximo mesmo. A paixão, nesse exato momento, instiga. Toma o coração de Elias, irmãos. Elias começou a imaginar que de fato seria ele o camarada. Ele é o bambambam. Ele é o bonzão. Ele é o que dotava a capacidade de realização. Quando tudo estava dando certo, ele deixou-se levar pelas circunstâncias e foi roubado de si mesmo, pela soberba. O cara tomou um jeito e agora soberba. A gente vê isso exatamente, que quando Deus fala para ele, agora você volta lá para Acabe, e você diga a ele que haverá novamente água derramada, o que Deus fala é, volta para Acabe e diga a ele que vai ter água derramada. Só que ele faz um carnaval que você já conhece muito bem. Ele faz um carnaval, ele chega lá e ele diz, eu estou só e não tem mais ninguém. E eu vou enfrentar agora e chama todo mundo, eu quero confrontar aqui, eu confronto. E aquelas pessoas que eram adversárias dele, né, na percepção dele, e ele começa a zombar e faz o desafio que vocês conhecem, monta-se o altar e joga água, e os caras lá desesperados, Baal não respondia, e agora Elias faz uma oração só, Senhor, que tu sejas glorificado, que seja engrandecido, e pela palavra de Elias aquilo acontece, o fogo vem, lambe tudo assim, o que é que Elias faz? Mata todo mundo, cara, eu não estou dizendo que não é, mas o texto não me diz que Deus mandou que ele fosse lá para matar aqueles camaradas. Na minha percepção, olhando o texto, eu não consegui perceber que Deus tinha mandado ele lá para desafiar os profetas de Baal para matar todo mundo. É o cara que estava cheio de si, cuspindo fogo para tudo quanto. Bota a mão, Sara. E é milagre aqui, milagre ali e tal, e o cara estava todo cheio de si. Estava equivocado em si mesmo, ele achava que ele era muito bom. E aí Romanos, no capítulo 12, verso 3, vai dizer, exorto a cada um que não considere a si mesmo os além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Ele está falando de autoconhecimento. Ele está falando de entendimento de quem você é, você só é o que é em Deus. Elias achou que era por ele mesmo, ele achou que ele era o capacitado, cara. É o que arrebentava a boca do balão, portanto, a primeira percepção equivocada que a gente vê é exatamente a que ele teve acerca de si mesmo. O coração dele foi sendo tomado por aquilo que Deus fazia por intermédio dele. Mas ele começou a achar que era ele que era o cara que fazia as coisas acontecerem. Isso vai tomando a gente no caminho, gente. A gente vai sendo picado aqui, picado ali, porque às vezes a gente acha que a gente é mais do que de fato é. E Romanos está dizendo, exorta cada um, Paulo dizendo aos Romanos, que não considere a si mesmo além do que convém. Então, para eu não me considerar maior do que o que de fato eu sou, eu tenho que ter conhecimento de quem eu sou. E porque exatamente eu tenho conhecimento de quem eu sou, eu não vou me expor além daquilo que eu devo. E o negócio é tão sério, que quando Jesus está lá no Sermão do Monte, e ele faz alusão àqueles que estarão à esquerda, lembra disso, dessa parte? Vende benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. os à direita, tive fome, me deste de beber, tive sede, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive preso, me visitaste, tive doente, foste lá também me ver. E a da esquerda diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí, mas como que foi, Senhor? Quando foi que eu fiz tudo isso pelo Senhor? É quando fizeste a um dos meus pequeninos, é na relação interpessoal, quando ninguém está vendo, é no dia a dia, na caminhada. E aí, da mesma forma, os da esquerda dizem assim, Senhor, mas o que foi, o que, que houve? Como que pode o Senhor fazer isso comigo? Como que eu preguei o teu evangelho? Como que eu fiz milagres? Como que... Olha só, gente, veja lá em Mateus 7. Eles estão evocando aquilo que eles fizeram como milagre. E eu creio que, por misericórdia, Deus realiza muitas coisas, até mesmo aquelas que Deus não mandou fazer. Mas quando é para o engrandecimento do nome dele, ou para abençoar alguém, ele permite que aconteça. Mas quando Deus avalia a relação, que não é aqueles que ele queria alcançar, que mesmo alcançou por você, de forma equivocada, ele diz assim, ó, não vos conheço, Senhor, eu fiz milagres no teu nome, eu preguei o teu evangelho, eu fiz caridade, eu fiz bondade, eu fui para as esquinas. Aí Jesus está dizendo o seguinte, não conheço você. Não conheço. Ah, fez? Fez. Oh, muito bom que você fez. Mas eu não te conheço. Não tem nada a ver comigo esse negócio. Talvez tenha sido a necessidade de uma resposta ao teu ego que adoeceu. Teu ego que se desequilibrou, não tem mais a capacidade de equilíbrio aí entre o id e o superego, entre as pulsões da tua alma e aquilo que a sociedade vai impondo. O problema nosso, às vezes, é exatamente o ego adoecido, perdeu a capacidade do equilíbrio, e a gente vai fazendo para, quem sabe, talvez aplacar um pouco dessa culpa que nos carrega, ou que nós carregamos no coração. E vai fazendo porque... Por que está fazendo, irmão? Não, porque tem que fazer. Para alguém ver. Mas aí Deus está falando o seguinte, Jesus está falando assim, cara, não tem nada a ver com isso. Na minha concepção, na minha percepção, Elias cometeu isso. Quando Deus fala, vai lá agora, para que a chuva possa trazer água novamente, ele vai e faz um carnaval lá com os profetas, mas é assim que está aí, né? Para nós. Um outro equívoco, Elias teve uma percepção equivocada acerca de Obadias. Quem já ouviu falar em Obadias? A gente conhece ali, Obadias é um livro do Velho Testamento também, está nos Profetas Menores. Eu não sei se é esse mesmo, Isaías, ou é outro? Esse Obadias aqui não é o profeta. Esse Obadias aqui é o mordomo que servia a Acabe. Obadias. Olha que coisa interessante. Obadias era o que servia ali o rei Acabe. Em dado momento, Obadias recebe a ordem de Acabe para ir atrás de Elias. Vamos procurar. Obadias, você vai por um lado, eu vou pelo outro. Né? Se encontrar Elias, manda recado que eu quero estar com ele. E aí, quando ele sai, assim que ele sai, o Elias está voltando por ordem do Senhor. Aí Obadias, Senhor, pô, que bom o Senhor está aqui, a gente está louco atrás do Senhor. Aí ele fala, não, está tranquilo, fala lá para Acabe que eu estou de volta e logo vou estar com ele. Não, Senhor, mas muitos outros servos de Acabe saiu à tua procura, e quando dizia, está aqui, e quando ele ia naquele lugar que disseram que ele estava, ele já tinha saído para outro lugar, aquele que disse que o profeta estava ali, era morto. Aí ele falou, não faça isso comigo, porque se eu for até Acabe e disser que te vi, e que o Senhor vai estar com ele, e se o Senhor sair para qualquer outro lugar, se o Senhor te levar para qualquer outro lugar, a minha vida está em risco, não faça isso. O Senhor sabe quem eu sou? Sabe o que eu fiz? Chegou aos teus ouvidos o que eu fiz? Obadias falando humildemente para Elias, o grande profeta. Só eu guardei 100 profetas, porque todos os profetas estavam morrendo no fio da espada, só eu guardei. Eu separei 50 numa caverna, 50 na outra caverna. Os profetas do Senhor. Cara, olha que Obadias falou para ele. Entrou por aqui? Saiu por aqui. Afinal de contas, quem era Obadias para falar com o grande profeta Elias? Quem era Obadias para falar com um homem que profetizava para reis, expunha os seus erros? Quem era um insignificante mordomo para falar com Elias e Elias dá ouvido? Porque, pensa, eu sou profeta e tem outros profetas também junto comigo. O cara está vendo uma matança de profetas. Aí o cara vem para mim e diz assim, eu guardei 100 colegas teus, cara, de ministério. Eu tenho um lugar seguro que eu posso colocar tantos quantos necessários for para que eles não morram à espada. Mas Elias nem sequer deu conta do que ele estava ouvindo. Obadias falando isso? Está de brincadeira com a minha cara? Tanto é verdade que eu vou mostrar para vocês no texto. Olha a conversa de Obadias com Elias, 1 Reis 18, 13. Vai dizer o seguinte, abreviando aqui, Obadias disse, porventura não foi contado ao Senhor que escondi 100 profetas? No versículo 13 do capítulo 18, já agora. Obadias diz para Elias, eu guardei 100 profetas. Quando Elias chega lá, encara Acabe, diz, eu quero estar com os profetas de Baal, vamos para o monte, vamos ver quem manda mais, vamos ver quem tem mais capacidade espiritual, vamos ver quem pode mais, vamos ver quem está no óleo da unção. Aí, olha o que Elias diz, sou o único profeta do Senhor que restei. O cara falou para ele, agora há pouco, cara, tem 100 que eu guardei. Quando ele chega lá, eu sou o único que restei, eu sou bom. Sou bom. Eu sou bom. Acontece muito assim, gente, nas relações interpessoais que a gente vai tendo na vida. Quantas pessoas a gente vai desprezando porque a gente acha que é melhor? Porque a gente está numa condição melhor. Está numa posição social ou econômica melhor. Quantas pessoas a gente vai desprezando na vida, no caminho? Porque essas pessoas são para a gente insignificantes. Quantas pessoas que a gente vai avaliando apenas pela aparência? Quantas pessoas que a gente, porque não sabe o nome sequer, faz alusão a pessoas que para a gente é indigente? Quantas pessoas que vão passando na nossa vida, as quais nós deveríamos abençoar, e a gente não faz conta delas? Porque no nosso olhar, afinal de contas, eu sou pastor na Igreja Batista Betânia. Não é do meu rol de membros, não é do meu convívio, não é da minha relação. A gente vai deixando de fora, nem cumprimentar muitas vezes. E não é muito diferente também dentro de casa, não, viu? Não é muito diferente do que acontece nos relacionamentos conjugais. A gente vai atropelando o outro porque a gente é o chefe da casa. É o que alimenta a família. É o que mantém as contas pagas. É o que promove, né, as condições para que a vida continue acontecendo. Uma vez eu atendi um casal que nem era membro da igreja, teve uma palestra aqui de sexualidade, há alguns anos, tem bons anos. E aí foi anunciado, palestra de sexualidade no site da igreja e tal, aqui na igreja mesmo, né, de púlpito anunciado. Aí eu dei a palestra de sexualidade, aí no final da palestra essa pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida me abordou, uma jovem. E ela perguntou se eu poderia atendê-la, eu a atendi. Atendi ela uma vez e depois veio ela expôs a dificuldade, veio o marido. E aí qual era a questão? A questão era que ele olhava para aquela mulher como sendo alguém que teria toda a obrigação de atendê-lo sexualmente. Mas de que forma? Nada estranho para uma relação conjugal saudável. Mas a questão era a dinâmica, era a percepção que ele tinha. Porque uma das vezes que eu abordei, ele falou o seguinte para mim, porque ela reclamava o seguinte: pastor, eu não estou suportando. Porque todo dia o meu marido quer ter sexo comigo. Todo dia. Eles tinham um filhinho. Pastor, às vezes eu não consigo dar conta da casa, da correria, da cozinha, do lavar, do passar, do cuidar do filho. E eu estou esgotado. E ele ainda briga quando ele não me encontra de maneira aceitável no olhar dele. Gente, de verdade, ele falou assim, quando eu o questionei sobre isso, aí ele falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu ganho bem, em condições de ela não ter que ir trabalhar, para que ela possa todo dia atender minha demanda. Desse jeito. Eu perguntei: você quer uma esposa para você ou quer uma prostituta? Que você paga dando comida, bolsa nova, roupa nova, sapato novo. Uma prostituta exclusiva para você ou uma esposa? Qual é a realidade da relação? Então está acontecendo também. Isso aí está acontecendo dentro das casas, ignorando o outro, porque, afinal de contas, você só é para atender a minha necessidade, seja ela qual for. As minhas demandas, você atende? Não interessa se sofre, se chora, se dói, se é alguém, não importa. O que importa é que as minhas necessidades sejam supridas. Não interessa quem você é. Foi por isso que eu falei da singularidade no início dessa palavra, que para mim hoje é imprescindível. Singularidade é o respeito ao outro que é singular, que é único. Feito por Deus. Deus não faria alguém que não tivesse valor. Mas muitas vezes, onde é que a gente coloca esse valor dessa pessoa, nessa relação interpessoal? Temos que pensar, para mim, Elias agiu exatamente desse jeito em relação a Obadias. Entrou por aqui e saiu por aqui para não falar outra coisa, gente. Falta de escutativa. Escutativa é uma ação que exige mais do que atenção, é mais do que apenas não falar enquanto o outro está dizendo alguma coisa. A gente quer interromper logo. É não já preparar a resposta antes mesmo de ser perguntado. Acontece isso na tua casa? É quando o cônjuge chama para conversar, para falar alguma coisa que não está legal, a gente já está se preparando como uma arma do que eu vou responder. Escutativa exige muito mais, é um exercício onde a gente vai se permitir ou permitir que não somente a gente tem que escutar o outro, e não somente concordar, mas pelo menos, em algum momento, se colocar no lugar do outro, para que a gente possa minimamente entender qual é a dor que ele precisa expressar, que ela precisa expressar. Escutativa, portanto, é a capacidade que eu tenho de não fazer um pré-julgamento. Já sei do que vai falar, aí eu já me armo aqui, ó, na minha defesa. Se ela vier pela esquerda, eu dou. Se vier pela direita, eu paz. Se vier pelo meio, não é isso. É a necessidade de se desarmar. E ouvir até coisas que muitas vezes você não suporta ouvir, mas precisa ouvir. Elias teve essa percepção equivocada acerca de Obadias, a meu ver. Para encerrar, uma outra percepção equivocada de Elias é em relação àquilo que Jezabel falou acerca dele. Elias deu mais crédito à voz de Jezabel do que à voz de Deus. E a partir daí, Elias entrou num ciclo vicioso de repetição daquilo que se tornou a verdade absoluta nele. Veja o que diz. Nesse ciclo vicioso, quando ele está na caverna, olha como ele responde o Senhor. A resposta que ele dá para a indagação do Senhor. 1 Reis 19:10. Vai dizer assim, ó. Ao que ele, quando Deus vai até Elias à caverna, ele diz, que fazes aqui, Elias, pela primeira vez? Ele responde, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé. Eu não desconsidero isso aqui, não. Eu acho que ele tinha mesmo. Ele era apaixonado mesmo pelo Senhor. Mas olha o que ele continua dizendo. Aqui vem o equívoco de Elias. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, ele começa a fazer uma leitura, ele começa a traçar um perfil dos israelitas. Eles abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada. Olha a verdade equivocada dele, mas era a verdade dele, percepção dele. E fiquei solitário. Restou somente eu. Todo mundo te abandonou, Senhor. Todo mundo foi embora. Ninguém te amou tanto quanto eu. Ninguém te quis. Ninguém foi zeloso com a tua palavra. Ninguém te honrou, Senhor. Só eu que sou bom. Estou abandonado aqui agora, sozinho, nessa caverna. E aí Deus novamente pergunta para ele, que faz aqui, Elias? Parece que a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro, amas-me? Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Amas-me, Pedro? Alguém está perscrutando o coração, está falando contigo aí. Que fazes na caverna que você está? E você está, ah, Senhor, porque todo mundo fez mal para mim? Porque ninguém me amou na vida? Porque fui abandonado pelos meus pais? Que fazes na caverna, na tua caverna? Você está dando desculpa para Deus, e Deus está sondando o teu coração, está vendo a história. E você está aí dizendo, não, Senhor, porque eu fui abandonado pelo meu namorado, fui abandonado pelo meu marido, pela minha esposa, mas o que, que tu está fazendo ainda assim, nesse lugar que não lhe pertence? Aí quando Deus pergunta de novo, ele vai de novo, olha só, ele repete, compulsão à repetição, repetição da verdade dele. Aí ele fala, de novo no 14, olha o que ele respondeu, sinto minhas entranhas, a mesma coisa, gente, serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho para o Senhor, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, o fio da espada. A leitura dele está adoecida, gente. De novo, ouça o sermão de hoje, pela manhã, está adoecido, aí ficou repetindo assim a mesma coisa, porque é capacidade cognitiva, sabe, de entendimento tá embotado, parece que a gente entra num ano de graça e começa só a viver acerca daquela desgraça na nossa vida, é porque abandonaram, todo mundo te abandonou, porque destruíram os teus altares, aí ele tem a coragem de dizer para Deus, cara, como que pode, fiquei solitário, restou somente eu, e agora procurando também tirar a minha vida, e está falando de Jezabel, A única pessoa que prometeu que mataria Elias foi Jezabel, quando ele faz aquele genocídio lá no monte, aquele genocídio no monte, que mata 850 profetas, a parada toda, esse adoecimento dele, o que o levou para a caverna. Por isso que eu coloquei, Elias deu mais crédito à voz de Jezabel do que à voz de Deus. Porque no caminho, quando ele estava no caminho, desesperado para fugir de Jezabel, e ele cansou, ele adormeceu, ele é acordado pelo anjo. Elias, desperta aí, cara. Olha, tem água aqui para você, e tem pão quentinho. Tem pão quentinho, pão vindo do céu, gente. Feito pelo anjo de Deus. Aí ele comeu. Aí o que ele fez novamente? Lembrei de vocês aí. Adormeceu de novo, cara. Adormeceu. Fuga. Não foi isso que tu falou isso, mano? Os discípulos não suportaram a dor que Jesus vivia. Fugiram. É a única coisa que tinha a fazer. É porque a gente dorme, né? E a gente acha assim, acordei, está tudo resolvido já. O que tinha para acontecer, aconteceu. Eu não vi nada. Se o caldo entornou, entornou. Se foi resolvido, foi resolvido. Se não foi resolvido também, agora eu... Pelo menos eu não vi nada disso. Então, quando o anjo acorda, Elias acorda. Aí ele acorda, come. O que ele faz de novo? Dorme de novo. E o anjo deixa ele dormir, e depois acorda ele de novo, Elias. Meu querido, acorda, come, porque o caminho que você tem a percorrer é muito longo. Olha o que Jezabel falou para Elias. Jezabel disse assim: tua vida tem duração de 24 horas. E olha que o anjo do Senhor diz para Elias: o teu caminho é muito longo. Só que ao invés de a gente ouvir a voz de Deus, a gente está ouvindo a voz de Jezabel da nossa vida. Ele está agindo como que se a palavra de Jezabel, essa que você sabe de quem eu digo, disse que você não tem mais futuro, você não tem mais jeito, não tem mais solução na tua vida. E você está trazendo contigo no teu caminho a palavra de Jezabel. Deus está dizendo, o teu caminho é muito longo. Tem muita coisa para você fazer ainda. Tem muita vida para você viver ainda. O Senhor diz, a sua viagem será longa. Porque o momento de adversidade tem poder de impor a nós a percepção equivocada de que é o fim de tudo, tirando a capacidade de reflexão adequada, gente. De modo que, como eu falei, que a percepção é construída a partir das experiências, e as percepções construídas são as nossas verdades, finalizando, e é por essas verdades percebidas, guardadas, administradas, que a gente encaminha a nossa vida, que a gente projeta a nossa vida. Só tem um jeito de a gente mudar, é exatamente se permitindo a ser confrontado com as verdades que são absolutas, porque essas percepções são verdades relativas, o tempo todo nós somos relativos. Verdade absoluta é aquilo que vem de Deus para nós. A verdade que liberta das verdades equivocadas é a palavra, é Jesus. Porque a verdade é a minha verdade. Se eu perguntar quem que escreveu o certo, foi Mateus ou foi Marcos? Ou Marcos ou foi Lucas? Às vezes, aqui encerro mesmo com essa... ilustração, quando eu atendo casais, né, aí a primeira coisa que eu falo, ou primeira vez que está vindo a um aconselhamento aqui na igreja, ou já é meu conhecido, mesmo assim eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, aqui é uma forma de aplicação da mediação de conflitos. Eu não sei como é a relação de vocês, de repente seja uma relação de silêncio, de respeitabilidade, mas vamos fazer o seguinte. Começo por quem fez a marcação do atendimento, porque alguma coisa levou a querer marcar. Aí eu digo pro cônjuge, você vai ouvi-la ou vai ouvi-lo sem interrupções. Tudo que você ouvir e não concordar, você não vai interromper, você vai ouvir. Você vai anotar nesse papel. Dou um papel, uma caneta, você vai anotar no papel e depois você contrapõe no teu momento de fala. Depois eu explico. E aí eu faço a mesma coisa com outra pessoa. Agora, você vai falar e você vai ouvir. E depois eu explico qual é a questão. É porque o que eu acabei de falar da escuta ativa, a gente geralmente não tem capacidade de escutar o outro. A gente quer interromper o tempo todo. A gente quer impor o tempo todo as nossas verdades. A gente quer impor as nossas verdades. As nossas percepções no outro. E quando eu digo você vai ouvir, eu estou dizendo o seguinte, não vai interromper, porque é isso que está incomodando essa pessoa, é isso que está doendo nessa pessoa, é isso que ela precisa falar, senão ela vai implodir. Aí, ao final de tudo, fala uma coisa e fala outra coisa diferente, ela fala assim, quem é que está com... quem está falando a verdade? Falaram coisas distintas para mim, quem está falando a verdade? Aí fica aquele impasse, né? Falou, os dois estão falando a verdade. A partir da percepção que tem, do olhar. Porque a máxima da mediação de conflito é, se você estabelece ou reestabelece a capacidade de comunicação, não precisa do mediador. Então, é a partir da possibilidade de você confrontar a tua verdade com novas verdades. A partir daí você mesmo cria uma nova concepção, uma nova percepção, uma nova verdade que vai te guiar. Porque você ouviu, porque você compartilhou, e porque você entendeu que você não é dono absoluto da verdade. As verdades são compartilháveis para que a gente possa construir o nosso caminho conjugal. Faltou isso em Elias. De repente falta isso em você, não sei. Mas não importa, vem aqui, vamos encerrar com a canção. Porque tudo que a gente precisa é se render. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. Vamos encerrar o culto. Você sabe, eu acabei de explanar aqui as percepções equivocadas de Elias. Você sabe quais são as suas? Você sabe como está conduzindo a tua vida, o teu caminho, os teus relacionamentos? Coloca diante de Deus agora. Ele ouve você. Há um coração quebrantado, ó Deus, tu não desprezas, diz a palavra. Olhe para dentro de si mesmo. Do que toma o teu coração, do que toma a tua vida. Do que te torna um soberbo. Todos nós somos soberbos em potenciais. Mesmo aquele que se acha muito, muito, muito humildezinho. Muitas vezes esse quê de humildade é exatamente uma soberba disfarçada tão grande. E que vai nos levando a fazer avaliações equivocadas da vida. Olha aí para dentro de você e veja, ao longo da tua vida, quantas pessoas você desprezou. Passou por cima como Elias fez com Obadias. E avalia quanta verdade em você que não vem de Deus. Por causa de palavras mal faladas, mal geridas. Coloca diante de Deus agora em nome de Jesus. Pai, tu conheces o teu povo. Tu sabes o que cada um de nós aqui padece e tem necessidade. Ajuda-nos, ó Deus, a, por tua palavra, nos libertarmos de percepções tão equivocadas que vão se acumulando ao longo das experiências que a gente vai tendo. Nos ajuda, Deus, a viver uma novidade de vida. Olhar para o alto, de onde vem o socorro. Respirar, ó Deus, uma nova perspectiva. Nos permite, ó Deus, nos dê capacidade de sermos confrontados por tua palavra ou por alguém que nos ama, que nós sabemos que nos ama, mas mesmo assim, muitas vezes fechados em nós mesmos, nós insistimos em nos manter, porque disputamos poder, disputamos quem manda mais, quem tem mais capacidade, nós estamos nos degradando, nos ofendendo, nos ferindo. Nos ajude nos nossos relacionamentos interpessoais. Nos ajude, ó Deus, a ter vida saudável. Percepção saudável. Abençoe cada um dos teus filhos aqui presentes. Também aqueles que lá distantes, do outro lado da tela estão e nos acompanham ainda até agora. Pai, abençoe-os. Capacite-os, ó Deus. E que todos nós possamos agradar o teu coração e fazer a tua vontade. Nós assim oramos e fazemos no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Que o amor do Eterno, que a graça de Jesus, o Filho, e as consolações do Divino Espírito seja com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, a começar aqui por nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Renda-se o Senhor, vão em paz, que Deus os abençoe até quarta-feira, se Deus nos permitir. Louvemos.